Senhoras e senhores, senhor Michel Arouca na área, ao lado do senhorita Aline Diniz, tudo bem?
Que orgulho! Ah. E agora virou minha esposa, Lu.
Minha esposa, Lu, e eu, que voltamos de lua de mel, ficamos uma semaninha lá no Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha. Lugar maravilhoso, quem fala que Brasil não tem vinho bom, tá falando merda.
Olha!
Tá falando bosta, bom demais, que rolê
maravilhoso. Eu acompanhei os stories de vocês
pouquíssimos.
Lá. Pouquíssimos. Mas eu vi os
minha.
Pouquíssimos e eu vi que vocês foram naqueles lugares com aqueles barris enormes de fermentação.
Pô, a gente fez visitas, fizemos degustações,
nossa,
conhecemos
chique.
Destilarias. Foi uma semana bem etílica, né? Bebemos todos os dias.
Bem etílica.
Uma delícia, bom
Vocês
demais.
Vocês levaram o Engove?
Não levamos
Engove. Você viu que não pode tomar Engove? Agora eu descobri isso.
Como assim?
Ah, tem uma nova regra aí. Eu não sei mais, gente. Ressaca é ressaca é ressaca.
Mas não pode o quê? Porque a regra
porque,
dos amiguinhos?
Porque o Engove não foi feito pra isso, basicamente.
Ah, é?
É.
Ah, Engove não é mais pra ressaca?
Nunca foi. Aparentemente.
What?
É. Aparentemente tá escrito na bula
não,
isso.
Não, calma lá. Eu lembro.
Porque tem um esquema que você toma um antes e um depois.
É.
Não é mentira. Você não pode tomar um antes. Porque o rolê é... Bebida alcoólica, ela faz o seu corpo sentir como se você tivesse envenenado.
Ok.
Certo? É verdade. Isso são
okay,
fatos.
Okay.
E aí, qual é... Quando você chega num ponto de envenenamento, qual é o primeiro... A primeira coisa que seu corpo vai fazer pra tentar se livrar daquilo? Vomitar. O Engove meio que previne esse vômito. Então, você pode ter um coma alcoólico com mais facilidade se você tomar um Engove antes.
Meu Deus, mas peraí. Com 30 anos depois que o cara lançar a parada, eles descobriram isso?
Não é que descobriram. Isso sempre esteve na bula.
Não, calma lá. Eu lembro como se fosse ontem. A propaganda era um antes e um depois. Eles que lançaram isso. Não foi a gente que inventou.
Não pode.
Conversa.
Tá escrito
eu tomei
na bula.
Engove no meu, na minha despedida de solteiro.
É?
Tomei um Engovezinho. Acho que eu fiquei bala no dia seguinte.
Tá escrito na bula que não pode.
Olha, eu se não me fale a memória...
Não, pera, eu gostaria de fazer um comentário só porque o Bubu
Aline.
Está sem barba hoje.
Tá bem nojento.
Naked.
E eu gostaria de dizer, desculpa, você já vai retomar o seu assunto.
Não,
mas eu gostaria de dizer que eu cheguei aqui à tarde pra vir almoçar com essas duas beldades.
É.
E na hora que eu cheguei, o Bubu veio na frente. E eu bati o olho nele, desviei a cara, olhei de novo e vi o Michel atrás. E aí eu olhei de volta e era o Bubu na frente. E eu tava assim...
Who the fuck is this guy?
O que aconteceu? Eu não reconheci o Bubu.
O Bubu foi de um 8 para um 6.
Eu acho que a gente vai ter que pedir pro Pedrinho tirar uma nova foto do Bubu para colocar
tadinho.
A cabecinha do
não,
Bubu
a gente
sem barba aqui embaixo.
Tá no Derivado Cast essa semana, vou estar lá sem barbinha.
Ah, mas
pode
tem
ir
que
lá
ter,
conferir.
Tem que ter a carinha sem barba aqui.
Ah, não, mas logo, logo tá com barba de novo ali, não.
Parece um dedão.
Não é um...
não Mostra é um... o seu dedão, porque o meu tem a unha. Aqui, ó, vou ser
não
o Bubu
é o
agora.
Look 2024. Foi
entendi.
Só uma...
É provisório.
É provisório. Entendi, meu filho pegou piolho.
Não, eu entrei no escritório.
Entendi.
Eu também fui pego de surpresa. Eu entrei no escritório e quase gorfei quando vi ele.
Ah, mas você ali na hora que eu não contei, né? Eu esperei realmente
pois
vocês...
É. Não, não gostei dessa surpresa, não. Você
o Pedrinho quase que
deu
pra trás. Ele entrou na produtora, ele entrou assim meio automático, piloto automático, sabe? Cheguei, tá, o Bubu tá ali. Ô, Bubu, na hora que ele me olhou, ele deu um passo pra trás. Ele, caralho!
Que esse, né?
Mas foi a mesma coisa que aconteceu comigo lá embaixo. Eu não reconheci o Bubu. Eu só percebi que era o Bubu quando eu vi o Michel atrás dele.
Muda demais.
E aí eu olhei de volta e fiz, meu Deus, é o Bubu.
Essa parada de que falam
susto.
Que a barba é a maquiagem do homem.
É verdade.
100% correto.
É.
Não, cara,
é
que
Bubu
a barba
tá de cara limpa hoje.
Muda o queixo, muda a idade, muda um monte de coisa, né?
Eu não sei dizer se fica mais novo ou mais velho sem
fica
barba.
Fica mais novo.
Mais novo, claro.
Fica mais novo. Parece que você tem 17 anos.
É. Não parece. 17
parece.
Anos.
Parece. Tem 32.
Mas o que você ia falar? Do Engove?
Com barba, eu pareço 36.
Tá, né?
Volta o Engove. Desculpa, eu te interrompi, mas é porque quando eu olhei
eu
pra você
quase...
falar, eu me dei um susto, assim,
desculpa,
de novo.
É bem nojento.
Eu tenho
não é nojento.
Eu tenho quase... Tô tipo a cara do Michel, né? Nojento.
Você queria ter essa carinha sem barba bonita aqui, tá?
Ah, Michel, você ficou você coradinho.
Peraí, que agora eu vou entrar na briga. Você queria ter aquela barba lustrosa
queria,
do...
Eu gosto da minha carinha de gringo bem nutrido vermelhinho.
Gringo bem nutrido.
Tô bem, assim.
Queria ter uma barbosa. Bota aí meia dúzia de pelo, né? Ele deixa crescer o bigode, fica parecendo uns penteiros.
Tem um queixinho bonitinho, tem um narizinho perfeito, boquinha perfeita.
Você já tentou deixar a barba?
Não vem.
Nem um cavanhaquezinho
Eu acho
assim?
Que o máximo que eu fiquei sem fazer
um
a barba
bigodinho.
Foi uns 3, 4 semanas, assim, é penugem de...
Sério?
Mexicaninho na puberdade, assim, olá, bem bosta.
Seu pai tem barba?
Meu pai, se ele não fizer, ele cresce.
Cresce igual cresce. Do Bubu, assim?
Cresce.
Caraca.
É, ele faz barba todo dia, mas ele cresce rápido.
Eu teria que fazer barba todo dia, se eu fosse uma pessoa de banco, né?
Mas enfim, fala
não
aí o do Engove.
Não poderia nunca trabalhar no banco, porque eu zero chance de fazer barba todo dia. Minha cara fica pipocada.
Pipocadona.
Engove, se não me falha a memória, tinha propaganda, toma um antes e um depois.
Eu sei que tinha. Eu, gente,
a marca.
Eu não tô.
Conforme eu disse há 3 minutos atrás.
Eu não estou dizendo que isso não existiu. Eu só tô dizendo.
Minha barba, filha da égua.
Eu só tô dizendo que na bula sempre esteve escrito que não pode fazer isso. Então,
mas bula é relevante, ninguém lê bula.
Eu leio bula.
Ah, eu vou no comercial. Falou que no comercial cura gripe, tosse, ressaca? Confio no comercial.
Eu sempre leio, gente, eu sou a louca da bula.
Nunca li uma bula na vida.
Eu queria fazer aqui um asterístico.
Faça um asterístico.
Ai, que a Júlia Buquerque Vernizzi, ela manda pix da alegria só por, assim, tipo, vocês são foda. Tó.
Tá. Sério?
E é uns valores meio absurdos. Então, só queria trazer ela agora.
Júlia.
Um beijo pra Júlia. Muito obrigado pelo seu
Júlia.
Apoio.
O último pix deu um susto. Eu falei, nossa, o cliente pagou alguma coisa que eu fui ver, era ela.
Caraca!
Pois é.
Júlia, a Júlia já tá podendo pedir, fazer pedidos de produtora. Produtora executiva.
Exato.
O que você quer, Júlia? Conta pra gente.
Manda uma pautinha específica pra gente.
Você quer que o Michel pinte o cabelo dele de verde?
Não, não sou Felipe Neto, não, filho.
Você quer que o Michel deixe a barba dele? Quatro semanas?
É feio. Não é.
Então, você quer, Júlia? Júlia, ó, você. Você
quer que a Aline raspe o cabelo?
Não, eu sou muito cabeçuda, gente.
Não é, não. Fica bonitinho.
Eu sou muito cabeçuda.
Furiosa ali, ó.
A gente brinca, eu e o Renatinho, porque o Renatinho também tem uma cachola gigantesca, né?
É.
A gente, dois caixas d'aguinha aqui. Aí a gente brinca que o dia que a gente tiver filho, não vai ser uma criança, vai nascer um Pop Funko. Vai nascer
bom. E quando você for na feira, você leva o boné da criança em vez da sacola.
Da sacola, exato. Mas vai ser tipo isso, assim. Eu sou muito cabeçuda, gente. Não tem condição.
Eu queria saber o que você assistiu de bom nesses últimos dias, porque nós temos em comum uma série que a gente adorou, que é o Fallout, do Prime Video.
Amei, amei.
Que coisa maravilhosa, né, cara?
Maravilhoso.
Surpresa boa.
Cara, eu já tinha...
Não esperava disso tudo, não, viu?
Eu já... Como a minha empresa, a Lune 5, tinha produzido o painel de Prime Video na CCXP do ano passado, a gente já tinha assistido o primeiro episódio lá atrás,
caraca,
antes da
legal.
CCXP. E eu tinha gostado muito. Ele não tava finalizado ainda. A gente assistiu daquele jeito, né? Cheio de marca d'água, não podia falar nada, claro. E tudo mais. E não tinha legenda. Então, eu tinha ficado um pouco confusa com relação ao rolê do exército. Que depois eu vim descobrir que é uma mistura exército-religião meio estranha ali, né? Mas aí, na semana passada, o Prime Video fez uma cabine e exibiu os dois primeiros episódios no cinema. Cara, que delícia! E aí, eu comecei, maratonei com o Renatinho esse final de semana. A gente assistiu tudo. E é isso, assim. Eu acho... Vou trazer aqui a minha opinião impopular, que é... Eu acho que a série teria se beneficiado muito se ela tivesse tido episódios lançados semanais.
Mas não tenho dúvida.
Porque os ganchos são muito bons.
Puta vida, não entendi porque eles soltaram tudo de uma vez.
Também não entendi.
Não entendi, não gostei. Não achei boa ideia.
Essa é a velha e boa discussão. Semanal ou de uma vez só?
Não, mas veja, é o que eu falo aqui sempre. Tem algumas séries que realmente se beneficiam de você lançar tudo de uma vez. Tipo, a Batalha do 100. A Batalha do 100, tudo de uma vez.
Ninguém se importa.
Beleza. É. Não é que ninguém se importa.
Mas,
que eu acho
mas eles
que...
não soltam de uma vez.
Ah, é verdade,
eles
né? Vai sair nos pouquinhos.
Tem ciclos.
É.
Eles soltam acho que 4 uma semana, 4 na outra.
Mas, por exemplo, o Bridgerton que vai sair agora. Eu tenho certeza que não vai ter gancho de um episódio pro outro, entendeu? Se tiver, vai ser alguma coisa mais levinha. Fallout tinha potencial de gerar buzz toda semana, entendeu?
Eu acho que esse é o principal.
Ainda mais Fallout... que eles têm participações especiais, né?
Exato.
Fallout vai virar, assim, 2 vídeos de influenciadores, da galera falando, e poderia ser 8 semanas,
exato.
10 semanas de papo, né, meu?
Exatamente.
Não, inclusive tem pouquíssimo vídeo de Fallout no YouTube. Pouquíssimo, que eu acho que é muito por causa da questão da maratona.
E assim, os poucos que tem, quando você vê a thumb e tudo, não tem ninguém falando mal, ninguém reclamando da série. A série foi um sucesso.
A série é muito boa,
então,
muito
assim,
boa.
Então assim, o boca a boca dessa série vai ser muito forte. Meu, você precisa ver, ela é muito boa e tal. Então assim, tendo esse raciocínio de que a série é boa, que todo mundo tá falando, imagina se fosse 8 semanas concluindo que a série é boa. Caramba!
Exato.
Valeu a pena terem cancelado Periféricos pro Nolan
demais.
E pra Lisa Joy
focar em Fallout.
Cara,
eu achei muito bom. Muita... Uma coisa que a gente tava falando é que a série, ela tem um valor de produção muito
insano,
alto, assim,
insano.
Muito alto. Os cenários que eles construíram...
É muito grandioso.
Tem muita, assim... Tem muita computação gráfica, sim, mas tem muito efeito prático, tem muita coisa real. Os cenários, a maioria deles, dá pra você ver que eles são reais. Todos os vaults, as cidades, sabe? Aquelas casas no meio do nada.
É incrível.
Cara, ficou muito foda. Muito foda. E eu assisti Argylle também esse final de semana.
Eu tentei assistir, mas um negócio muito ruim.
Cara, eu amei.
Você amou,
Eu gosto muito do Matthew Vaughn.
Eu também.
Eu gosto muito. muito.
Eu gosto do Matt Vaughn, gosto do elenco inteiro do Gargar, mas cara, Gargar é muito ruim.
Eu gosto muito do Sam Rockwell também. Eu amo Sam completamente Rockwell. Apaixonada pelo Sam Rockwell. E é um daqueles filmes que você vai assistir. Sabe aquele filme que você olha e faz assim: meu Deus, é horrível. Eu amei.
Puta,
é isso.
Não consegui, cara.
Eu amei. Assim,
quando ele saiu no cinema, eu só vi gente falando mal. Falei, beleza, como vai sair no Apple TV, vou esperar pingar no Apple TV Plus e pingou agora. Aí fomos dar play ontem. Cara, sem condições.
Nossa, eu amei.
Tem uma hora que eu olhei assim pra Lu, ela tava com cara de nojo. Eu falei, não, já deu, vamos parar de ver, né? Não, isso aqui não tem condições, não tem porque a gente se forçar a ver isso aí.
Você perdeu, tem 400 milhões de twists. O filme, ele vai, revira a volta atrás de revira a volta. Aí tem a cena dos gases lá, que eles ficam dançando e atirando, e um monte de gás. É fake pra caralho, foda.
Por
quê, foda,
né, cara? Por que o filme tão ruim? Você falou de CCXP, eu queria até perguntar pra você uma coisa legal que foi anunciada na semana passada. A CCXP já anunciou o Matt Smith e o Giancarlo Esposito. E eles são convidados da CCXP, certo?
Acho que sim.
Cara, eu não me lembro de eles terem anunciado nomes tão grandes tão cedo, ever.
Eu também não.
Ever?
Também não.
Porque assim,
é porque geralmente...
são dois puta nomes.
Sim, e geralmente, isso falando de experiência, demora pra você conseguir confirmar um nome tão grande assim, porque o ator não sabe como que vai ser a agenda dele pro final do ano. Então, assim, coisas que podem acontecer, não por culpa da CCXP, muito pelo contrário, que já aconteceu comigo, ter que lidar com uma shitstorm dessa, mas do ator ter que cancelar na metade do caminho porque apareceu um projeto que o cara não vai falar não, entendeu? Mas duas coisas muito importantes aqui, são dois atores muito caros, porque eles são A-listers.
Não, eles não são A-listers.
Na tabela ali de com, eles são A-listers. Entendeu? São os atores...
Mas tipo, $100 mil o cachê, você acha?
Isso.
Pra mais. Tá.
Pra mais.
Mas assim, A-lister. A-lister é Brad Pitt.
Não. É diferente o A-lister de Hollywood e o A-lister de que vai em Comic Con.
Ah, tá. Entendi. A-lister
é A-lister de
Comic-Con.
De convention.
Aí eu concordo. Entendeu? Eles são A-lister de convention.
São A-lister de convention.
Beleza.
Entendeu? Então,
você tá falando de A-lister de Hollywood.
Não. A-lister de Hollywood nem faz convenção nesse nível. Você não consegue contratar
Margot
o cara
Robbie?
Pra fazer convenção?
Ela foi na CCXP já.
Não. Mas ela veio por estúdio.
Sim.
Ela veio pra promover o filme.
Tá.
Como parte da press tour dela.
Tá bom.
Gente, são duas coisas... assim, abismalmente diferentes, tá? Se tá no contrato da pessoa que ela vai ter que fazer uma press tour e a press tour inclui ela vir pra CCXP no Brasil, ela vem pra CCXP no Brasil. E ponto final. Não tem dinheiro nesse mundo. E não tem que pagar mais, não, tá? Pro ator.
Ah, sim,
você
tá
paga
bom.
Pela estrutura, mas isso já tá incluído no cachê do filme, da pessoa, como de parte do plano de divulgação. Esses dois estão vindo, porque qual que é a diferença também? Vocês podem perceber, a maioria dos artistas que vêm por estúdio não faz meet and greet. Inclusive, eu acho que na minha história de CCXP, o único estúdio que fez meet and greet com os seus artistas foi a Netflix.
Qual série?
Eles fizeram com o Smith, era por senha. Eles fizeram com vários. Com vários artistas e várias propriedades diferentes. Mas foi o único estúdio que disponibilizou
Legal.
Os seus artistas. Porque isso especificamente não tá no contrato de filme.
Eu fico numa tentação do cacete de pagar um meet and greet com o Matt Smith. Eu amo esse homem.
Compra aquele ingresso de caríssimo lá.
Ah, não dá, né?
Aí você tem acesso a todos os painéis.
É,
põe no bolso da Gamecom.
Vamos pagar a ingressinha Full Experience?
Ah, acho que a gente pode pedir, né, um Full Experience. Pagar.
Ah, vamos dar super. Aí eu queria te perguntar uma coisa.
Pergunte.
Com o Matt Smith sendo convidado da CCXP, obviamente a HBO Max vai querer fazer algum esqueminha pra ter um painel de A Casa do Dragão com ele. Como que funciona?
É que A Casa do Dragão já vai ter estreado.
Mas, cara, assim, não cabe na minha cabeça esse homem tá na CCXP e não ter um painel de A Casa do Dragão com ele.
Foi que aconteceu quando a Marvel trouxe a Brie Larson e desculpa, isso é reflexo de... e a CCXP trouxe o Sebastian Stan.
Uh-huh.
Quando a gente conversou com a Disney e estabeleceu que a gente faria o painel em conjunto. Ia abrir com o Sebastian Stan e depois ia fechar com o Brie Larson.
Tá.
Então é possível. Acontece de dividir custo.
Isso que eu falar.
É.
Tá. Porque, cara, esse é um custo que a HBO tinha que ajudar a pagar. Ó, cinquentinha, a Canoa Banca, fazer um painel de A Casa do Dragão.
Depende.
Ele vai lá no nosso stand, tira umas fotinhas.
Mas é porque eu acho que depende também da negociação da HBO com a CCXP, com stand, chão de feira, outras atividades que envolvem ali o evento em si, é porque assim, custo e dividir custo vai muito além de pagar passagem, visto, hospedagem e alimentação pra essa pessoa, entendeu?
Sim.
Vai muito além de tudo isso. Tem todos esses outros custos que uma coisa acaba amortizando a outra. Depende muito da negociação que for feita entre os dois ali, entre
esse
os dois players.
Dá pra dividir com a Disney também, fazer um painel de Doctor Who, sabe? Dá pra ver isso.
Dá pra fazer tudo, velho.
Puta convidado. Ah. O Giancarlo Esposito, assim, ele é o rei nerd, cara. O cara, o que ele já fez de coisa relevante é inacreditável.
É, mas ele é o mais conhecido do Breaking Bad. Ele é o Gus, né?
Cara, mas ele tá no Mandalorian, ele fez agora The Gentleman com a Netflix, um monte de
coisa. Mas eu achei dois puta nomes.
Incrível, fiquei de cara.
E anúncios, é isso que você falou, assim, muito cedo, achei do caralho, achei muito foda.
Eu acho que eles estavam querendo alavancar as vendas antecipadas que começou agora.
Sim, sim.
Então, porque esse que é o problema, acho que eles escutaram a galera no ano passado, eles começaram a vender, eu acho que não vendeu muito no começo porque não tinha ninguém anunciado, eles demoraram pra anunciar.
Mas é normal isso, sim. Gente, demorar pra anunciar.
Mas esse ano, anunciar esses dois nomes logo de cara e já sair vendendo ingresso, ó, creme.
Creme. Achei bem da hora, viu?
Ó, marcaram a gente numa notícia aqui, que é nossa cara, vê o que você acha. Warner Bros. Chega a $1 bilhão de bilheteria e bate marca pré-pandemia.
Olha!
Quais você acha que foram os filmes que impulsionaram a bilheteria global da Warner Bros. Pra ela chegar a Assim, não é um filme, é um conjunto de filmes.
Barbie.
Não, esse ano.
Ah, esse ano?
Que esse ano, já nós estamos agora em abril, já chegou...
Ah, $1 bilhão? Só esse ano?
Só esse ano. Já bateu caralho. $1 bilhão em 2024.
Tô tentando Duna, lembrar, né? O que foi lançado.
Duna parte 2 é
Duna
um.
Duna foi.
E o segundo...
Wonka.
O Wonka, acho que contou um pouquinho. O Wonka é desse ano, Wonka?
O Wonka é desse ano.
Tá, mas a matéria...
O Wonka é desse ano?
Acho que não.
O Wonka é desse ano.
Ó,
acho que é janeirinho ali. Meiota de janeiro.
Mas a matéria destaca a Duna Parte 2 e Godzilla e Kong, o novo império.
Godzilla e Kong que tá, véi, arrasando nas bilheterias.
Tá indo super bem.
Tá indo muito bem. Vocês viram Godzilla e Kong?
Claro não.
Também não vi, não. Claro que não.
Eu gosto do Monsterverse.
Você viu Monark?
Claro.
Você gostou?
Pra caramba. É? Monark é bom. Eu entrevistei o elenco.
Ah, tá. Eu queria saber se tem ligação do filme com a série. Porque, querendo ou não, é mais ou menos no mesmo universo ali, não é?
Não, é no mesmo universo, mas eles criaram personagens novos. Uhum. Eles deram uma expandida no cânone. Eles criaram ali uma nova camada lá no monstro do universo dos monstros e tal.
Na crosta da Terra lá.
É, né? Meteram viagem no tempo no rolê. Ficou bem legal.
No Monark, isso.
É, no Monark. E a Apple tá investindo. Eles anunciaram essa semana a renovação de Monark pra segunda temporada.
Michel, eu acho que você tem lição de casa pra fazer. Ah. Você tem que assistir Godzilla e Kong.
Não, eu quero assistir.
E trazer pra gente... Fatos. Eu quero fatos.
Não, mas olha o que a Apple fez. Você viu, Bubu? Eles renovaram o Monark agora. Demoraram pra caramba pra renovar.
É porque deve ser uma série cara pra caralho também.
E já anunciaram spin-offs do universo aí do Godzilla.
Cara, olha, se tem uma coisa que eu não tenho a menor dúvida é Velozes e Furiosos e Monstro Gigante vai sempre fazer sucesso na bilheteria.
Ó, a Duna Parte 2 até o momento tá com $683 milhões no mundo, em bilheteria. E o Godzilla e Kong, Novo Império, tá com $436 milhões. E o outro filme, assim, que tá destacando bastante nesses primeiros meses do ano é o Kung Fu Panda 4, que já tá com $450 milhões.
Mas
também,
Kung
global.
Fu Panda é universal,
é universal,
né?
Mas assim, eles estão citando aqui os filmes que estão bombando em 2024. Mas, olha aqui, ó. A Warner Bros. Não tem o que reclamar de bilheteria no seu início de 2024. O estúdio chegou a $1 bilhão com apenas 15 semanas, superando a marca atingida em 2018, quando arrecadou o mesmo valor em 17 semanas no mundo pré-pandemia.
Caraca.
É incrível isso aqui. Esses dois filmes aqui.
E tem coisa boa vindo por aí, porque Furiosa tá engatilhado. Furiosa é maio agora,
mas
não é?
Mas não sei se Furiosa vai fazer muito dinheiro.
Será?
Não acho que vai fazer muito dinheiro.
Será?
Acho que não.
Eu acho que vai.
É, você acha que vai bombar de dinheiro?
Não sei se vai bombar, não, mas eu acho que deve ir bem. Principalmente dependendo da... Tipo assim, dependendo da competição que tiver. Porque eu tava até olhando... esse final de semana... o Godzilla e Kong ainda tá em primeiro lugar nas bilheterias aqui do Brasil. Mas sabe o que teve de lançamento recente?
O quê?
Ghostbusters.
Ah, nossa, foi um flop intenso.
Foi
né?
um flop gigantesco. Eu vi o filme. Eu gosto muito da franquia Caça-Fantasmas. Eu gosto muito dos filmes. Eu gosto desse humor ácido daquele grupo de comediantes ali, o Dan Aykroyd, o
Bill Murray.
Bill Murray, na minha cabeça tava vindo Bill Gates.
Outro Bill.
E do Ernie Hudson e do falecido, que eu esqueci o nome, Jason Reitman. Não, esse é o filho. O pai é o Ivan Reitman, lembrei. Tá vendo? Lembrei não, pesquisei. Levando em consideração que essa retomada, a gente já tá no segundo filme, pra mim, duas coisas tinham que ter acontecido. Os filmes tinham que estar invertidos, esse tinha que ter sido o primeiro, e o primeiro tinha que ter sido o segundo.
Bizarro.
Porque nesse segundo rola a reunion, né, da geração antiga com a geração nova. E no primeiro, não. No primeiro, eles só aparecem bem de levinho, assim. E eu achei esse filme muito mal montado.
Putz.
Muito, muito. É. Mal montado pra caralho.
Só
parece
mal mesmo.
Parece que tá faltando cena no meio do filme, sabe? Tipo, o filme tem um potencial incrível. O personagem do Kumail Nanjiani, ele é pra ser, assim, uma coisa muito importante no filme. E aí, Você, quando ele aparece pela primeira vez na tela, você fica muito com uma sensação de que, tipo, já era pra eu conhecer essa pessoa? Já, ele já foi introduzido antes? Porque ele aparece muito do nada, sem nenhum tipo de introdução. Nossa, você não sabe o nome dele por um tempão.
Que ódio.
Eu achei o filme muito mal montado. Que assim, ódio. Ele continua muito divertido, ele é envolvente, porque a Carrie Coon é maravilhosa, né?
Falou que é divertido, o filme é ruim, é a regra.
Não! É. Ele é divertido, sabe? É os meninos são bons, as crianças lá, a Kenna Grace e o Finn Wolfhard. Os pais são bons, sabe? O Paul Rudd e a Carrie Coon. E tem os quatro. Os quatro, né? Um morreu. Não, tem os quatro. Um morreu, é verdade. Tem os três velhos do filme anterior. Que funciona, mano. O Ernie Hudson, ele tá tão bonito. Tão bonito. Mano, o cara tem 78 anos. E ele tá tão jovem. Enfim. O filme é legal, entendeu?
Cara, me dá uma raiva disso, porque eu amo muito a franquia original. Não gostei do primeiro filme, achei que ele ficou devendo. E
você
agora
não gostou do primeiro?
Achei ok, achei que ficou devendo.
Nossa, eu amei o primeiro filme.
Nossa, achei que ficou devendo. E agora saber que esse é pior ainda é uma tristeza, viu?
É.
Puta vida. Agora, um filme que tá indo super bem na bilheteria americana e que vai estrear esse final de semana no Brasil é o Guerra Civil com Wagner Moura.
Eu tô doida pra ver.
Eu tô louco pra ver esse filme.
Eu tô doida.
Eu vou deixar de ir na pré-estreia pra assistir com a minha esposa Lu no final de semana no cinema.
Minha esposa Lu! É. Sabe, Didi? Uma coisa que eu gosto muito é que o Minha Namorada Minha Namorada Lu surgiu daqui.
Foi.
Porque você falava Minha Namorada Lu, e aí virou Minha Namorada Lu, trademark, pending. E aí quando ela virou Minha Noiva Lu, a gente continuou. Sim. E agora é minha esposa, Lu! Ai,
esse filme, cara, Wagner Moura tá sendo muito elogiado.
Cara, eu tô doida pra
Parece
ver.
Que é uma das maiores estreias na história da A24.
Caralho.
Daqui a pouco começa o Oscar buzz esse filme, filho.
É, velho.
Segura a peruca e o Wagner Moura bombando no Oscar.
Eu tô doida pra ver, as meninas já viram. Eu não consegui ir na cabine que rolou na semana passada. Mas as meninas já viram, disseram que é maravilhoso o filme. E eu tô muito, muito curiosa. Porque não é só Wagner Moura, né? Wagner Moura, Kirsten Dunst. E tem a menina Priscila, aquele Spaney.
Sim.
Que também, velho, dizem que tá ótima no filme.
E dizem que vai vir pro Brasil divulgar o filme, não sei.
Ah, é?
Talvez venha.
Talvez venha.
Wagner Moura tinha que estar aqui divulgando. Ele tava no The View com a Whoopi Goldberg.
Ele tava no
The View. Por que ele não tá falando de nada?
Porra!
O Wagner Moura já esteve nesse estúdio.
Ah, é?
A Carol Moreira já entrevistou ele pro Marighella aqui nesse estúdio. A gente começou nesse estúdio pra entrevistar ele pro Marighella.
Foda. Mano, Wagner Moura, ele é a pessoa mais fofa do planeta
ele
Terra.
Cara, eu lembro. Hoje eu contei essa história, quando eu entrevistei ele pra Narcos.
Eu também já entrevistei ele pra Narcos.
Eu lembro que eu entrevistei ele pra Narcos, ele tava super inseguro com Narcos. Ele não sabia que a série ia ser boa. A câmera desligou, ele falou baixinho assim: Michel, você gostou da série mesmo? E eu tinha recebido os screeners, eu tinha amado o Narcos. Falei: Wagner, você não tá entendendo, a série é boa pra caralho, cara. A série é muito boa. E assim, eu não manjo de espanhol. Eu não sabia que ia ter a repercussão que a galera fala que o espanhol dele é ruim. Eu não sabia que ia ter essa parada, porque teve essa polêmica. Então, pra mim, tava tudo lindo. Eu amei demais. Narcos é uma das minhas séries favoritas da Netflix.
Eu gosto muito também.
E ele
tá muito bem, velho.
Não, e ele não tinha feedback de ninguém que tinha assistido a série até então. A primeira entrevista do dia foi a minha.
Caraca.
Que é aquela rodada de galera, a primeira foi comigo. E o primeiro feedback que ele teve de alguém que tinha assistido fora ele, o agente dele, era eu.
Oh, meu Deus.
Então foi muito legal, muito legal.
Nossa, eu tô maluca pra assistir Guerra Civil e ver como que tá nosso queridíssimo nas telas internacionais.
Agora, se eu pudesse dar uma recomendação de uma coisa incrível que eu assisti nesse final de semana, é Replay, da Netflix.
É?
Que é mais uma adaptação do talentoso Replay.
Eu ouvi dizer que a série tava muito lenta.
Cara, a série, ela tem um formato e uma estética onde o que eu senti é como se eu estivesse lendo um livro. Ela realmente tem zero pressa. Tem uma história, eu vou até contar uma história de bastidores muito boa de Ripley que você vai gostar. Pra você ter uma ideia, essa série foi filmada em 2021, na pandemia. Ela foi filmada muitos anos atrás.
E o que aconteceu?
Ela teve 2 anos de pós-produção. Eu não me lembro de nenhuma série da Netflix que teve 2 anos
Mas
de pós-produção.
Mas o que foi necessário?
O que aconteceu foi o seguinte. Essa série foi encomendada pelo canal A Cabo Showtime. O canal A Cabo Showtime encomendou. Eles iam filmar em 2020, estourou a pandemia, conseguiram se segurar até 2021.
Com o Andrew Scott.
Com o Andrew Scott. Se você ver as imagens de bastidores, o diretor tá até com a máscara. Aí, eles estavam lá finalizando, finalizando a série, estavam em 2022, 2023. A Paramount, que é a dona do Showtime, fez uma reformulação na sua estratégia global, olhou pra Ripley e falou: essa série não combina mais com nada que a gente tem. Ela não combina com Showtime vai não.
E a série gravada?
A série tava sendo finalizada, tava na ilha de edição, prontinha pra entregar
amado.
Os 8 episódios. O Showtime já não é mais nossa prioridade, nós queremos focar no Paramount Plus. Essa série não funciona no Paramount Plus, blá blá blá. Por uma semana, Ripley foi cancelado. Ela ia ser descartada e enterrada, ninguém não quer ver. Aí eles conseguiram licenciar pra Netflix.
Caraca, mano.
A Netflix pegou um produto de alto nível inacreditável, com tratamento, assim, uma fotografia, uma montagem, tudo com tanto carinho. Cara, essa série, ela é um cartão postal da Itália.
Sério?
É a coisa mais incrível. Ela tem umas sequências, assim, eu fiquei babando nisso. Até falei na minha review do Série Maníacos. Eu peguei um trecho lá de 42 segundos. Em 42 segundos, eles têm 12 takes. Imagina você ter 12 montagens de câmeras diferentes, de luz, pra você usar 3 segundos daquele take.
Caraca.
E o primeiro, mano, e o segundo episódio é tudo costuradinho, só. Takeinho curto, só pra mostrar detalhe. Mostrar um chão molhado no chão. Mostrar um parafuso que tá torto ali na escada de Nova York dos anos 60. Uma plaquinha de metrô. Uma estátua. Um gato. É inacreditável o trabalho detalhista dessa minissérie. É uma delícia.
É mini, encerrada mesmo.
8 episódios encerrados. E assim, acho que são 5 livros do Ripley. Eles podem continuar, eles podem adaptar mais. Mas a história do talentoso Ripley, que é a do filme de 99, que eu amo o filme de 99.
É o Russell Crowe, né?
Não, é o Matt Damon. Matt Damon faz o Ripley. Aí tem o Jude Law, a Gwyneth Paltrow, o Philip Seymour Hoffman e a Cate Blanchett. Cate Blanchett.
Caralho!
Novinha no filme.
Nossa, por que eu achava que era o Russell Crowe? Tô confundindo com qual.
Não sei qual você tá pensando com o Russell Crowe.
Eu tô vendo a capa do DVD... E eu tô vendo a cara do Russell Crowe.
Matt Damon loirinho, aquele cabelinho dividido dele, jovem.
Ah, agora veio a capa certa na minha cabeça. Tá.
É maravilhoso esse filme, é muito bom. E a minissérie, por mais que seja a mesma história, é outra coisa. Porque agora são... Imagina que o diretor teve 8 horas pra contar. Sabe, 8 episódios de 1 hora. O cara escreveu, o roteiro dele foi mais de 500 páginas.
Caralho.
O cara escreveu, detalhou. É uma delícia. O elenco italiano é muito bom também.
É?
Cara,
de famoso só tem o Andrew Scott?
E a Dakota
Gato,
Fanning.
Né? Gato, né?
O Andrew Scott tá perfeito. Gato. Nessas. E tem a Dakota Fanning também, mais conhecida.
Tá. Pronto.
Mas assim, não poderia recomendar mais.
Vou assistir,
8 episódios, pura arte. É arte de alto nível, isso que é Ripley.
Vou assistir.
Maravilhoso. E aí, o último assuntinho que eu queria trazer pra nossa pauta é uma novidade. Que, assim, é uma novidade ainda de bastidores. Eu ouvi isso aqui da Rádio Peão, ainda não sei se é verdade. Mas parece que Disney Plus tem uma nova estratégia para o seu streaming, onde eles querem aumentar a taxa das pessoas continuar assistindo os produtos deles no Disney Plus.
Uhum.
Que você faz pra pessoa ficar grudada e ela não sair, sabe? Não, pô, quero só assistir um episódio de Mandalorian, 1 hora e desliguei. Quero aumentar o ticket médio de tempo visto de cada
nossa,
assinante.
Não faço a menor ideia. Serve um cafezinho.
Eles vão trazer como se fosse o sistema do Pluto pro Disney Plus. Eles vão colocar canais no Disney Plus.
Quê?
Que vai ficar passando Star Wars o dia inteiro, Marvel o dia inteiro. Então, se você quiser alguma coisa... Porque, assim, pra mim isso não funciona.
Eu já faço isso direto com Friends e The Office.
Isso.
Eu tasco lá passando. É.
Isso.
Tasco lá passando e dá o loop, termina a série, isso. Eu dou play na primeira temporada de novo. Esses dias, inclusive, aconteceu isso. A gente tava sentado no sofá, assim, eu acho que eu tinha acabado de fazer café. E aí, geralmente, eu ligo a TV e deixo passando ali uma musiquinha, sabe?
Sim.
Que é a musiquinha, na verdade, é o Friends. E aí, flipou, acabou. Aí, parou. Na hora que parou, eu olhei pro Renatinho e fiz assim. E aí, você tá pronto pra começar a jornada de novo? Voltei pra temporada 1 e dei play de novo.
E fica lá rodando de fundo.
Então,
eu acho que esse sistema do canais é isso. É pra quem quer um white noise. Ou pra quem... Tem aquela parada também da galera que tem muita aflição e que não sabe o que assistir.
Sim.
Não sabe escolher. Pra mim, isso não funciona. Eu nunca abri um streaming sem saber o que eu vou assistir. Como a gente transpira isso aqui, respira, vive muito, eu sempre sei o que eu quero assistir. Uhum. Eu sei o que é relevante, tá no meu radar, eu tô pesquisando, tô de olho nas notícias, eu sei que eu tenho que assistir Ripley, eu sei que eu assisti Fallout, eu sei que vai ser bom.
Uhum.
Então, não preciso ficar zapeando, eu sei exatamente o que eu quero assistir. Então, pra mim, isso não faz sentido, mas eu imagino que funciona muito bem. O Pluto é super elogiado. A galera... Só que é isso, eles pegaram uma parada que costuma ser usada como de graça, eles podiam lançar uma outra plataforma de streaming fast da Disney, que é como
total.
Eles chamam. Mas não, eles vão trazer pro Disney Plus esses canais.
Não, mas eles já estão fazendo a integração de Star Plus e Disney Plus aqui no Brasil,
isso,
né? Então eu acho que não faria nem sentido eles lançarem
outro... Que bom. Não, tô falando que bom que eles não inventaram essa moda de lançar
mas
outro
Mas será
streaming.
Que isso sai esse ano ainda?
Parece que sim. Parece
estranho.
Que é mas é porque é fácil. Você criar um canal...
Será que é fácil?
Pô, você botar
não
um
sei
canal...
Se é fácil.
Você cria uma playlist.
Quem
coisa.
É de TI aí, dá pra comentar no Falando de Nada? Manda um pix disso. Pode ser baratinho. Manda pra gente pra dizer se é fácil ou não é fácil.
Um canal legal de Disney que eu deixaria, né? Eu não sou. Não, falei pra você que eu não aproveitaria o canal, mas agora eu mudei de ideia. Se tivesse do desenho dos X-Men antigo, eu deixaria lá.
É?
Porque eu tô adorando X-Men 97.
Você tá gostando?
Puta, é um absurdo de bom.
Cara, eu...
É insanamente bom.
Eu tô vendo também com o Renatinho.
Se você falar... Peraí, só...
Eu não vou falar
Desculpa,
mal.
Desculpa, deixa eu falar um negócio aqui. Mas é um aviso. Se você falar mal de X-Men 97... no mesmo programa que você elogiou o Argaio, nós vamos ter problema.
Eu não vou falar
nós
mal.
Vamos ter problema nesse podcast.
Eu não vou
eu
falar
não quero
mal.
Ter, eu gosto muito de você, não quero ter problema com você. Gosto muito você de é uma das minhas pessoas favoritas. Não me faça.
Eu não vou falar
não
mal.
Não me faça.
Eu não vou falar mal. Tá. Eu tô assistindo com o Renatinho também. E é muito engraçado, porque assim, eu não assistia a série original quando eu era criança.
Então a musiquinha não significa nada pra você.
Nada. Eu não assistia quando eu era criança. Não, significa porque eu vivo nesse mundo. Já ouvi essa música 200 vezes. Mas eu não via quando eu era criança. Eu assistia outros desenhos quando eu era criança. Então, quando... Ah, é porque vai ter uma versão nova. Eu tava assim, caguei, honestamente. Porque eu não...
Que absurdo.
Que susto.
Você ressuscitou a múmia.
Não,
a múmia do ódio ressuscitou.
Eu não tinha nenhuma conexão com a série original, entendeu? Aí o Renatinho falou, ah, vou assistir. Eu falei, tá, põe aí, deixa eu ver também. Eu tô gostando muito da história, mas eu tenho algumas reclamações.
Oh, God.
Não, não dá. Não,
uma
não,
delas...
Não, não faz reclamação de X-Men 97, não cabe.
Não, calma, caralho. Puta uma minha. Delas é que eu acho a história muito acelerada. Ela é muito
acontece
corrida.
Acontece coisa pra caramba, eu adoro
acontece
isso.
Muita
Nossa,
coisa.
Como acontece coisa.
Aquele episódio da Aurora, da tempestade lá na cabana com o cara, e eu te amo. E eu assim, mano, vocês se conhecem tem 3 minutos. Calma, cara, sabe?
Os caras estão na cabana, mano, tem TVzinha, pô.
É muito rápido as coisas. E a outra coisa é que às vezes tem uns takes, que é muito take de anime, que me incomoda muito.
Nas partes de ação?
Não, às vezes, na maioria das vezes é a parte que tem alguma coisa. Tipo, teve um nesse último episódio que era um copo e o gelo derretendo dentro do copo. E eu assim, por quê?
Sabe? Detalhes por quê? Importantes.
Sei lá, é que é o tipo de linguagem que eu não tô acostumada. Como eu não vi a série original e eu não sou habituada a anime, é isso, assim, eu tô gostando muito da série, tirando essas coisas que eu mencionei, que uma é de hábito mesmo, eu imagino, porque eu não tinha hábito de assistir nem anime e nem a série original, e a outra é isso, eu tô acostumada a assistir coisas um pouco mais longas, que tem tempo de desenvolver, que não tem uma narrativa tão acelerada assim. Então, quando vai acontecendo as coisas no episódio, morre, volta, aparece o clone, a outra perde o poder, encontra o cara, é sai andando bom. A cavalo, toma esse chip, poderes, não tem. Mano, você acabou de tomar o choquinho. Dá uma semana pra fazer efeito, mais ou menos. É muito rápido, é muito imediatista, sabe?
E pensar que eles demitiram o showrunner uma semana antes, hein?
É, então. Eu gostei muito desse último episódio, mas estão dizendo que o próximo, o sexto, é o que vai ser o dedo no cu e gritaria. Eu tô curiosa pra assistir esse também.
Você viu o Vigia no quinto episódio?
Eu vi. O Renatinho falou, você viu? Aí eu vi, Renatinho.
Legal, né, cara? Bom demais. Bom, vamos fazer o seguinte, tá? Vamos para perguntinhas marotas. Você que gosta de X-Men 97, você pode mandar sua pergunta, exclusivo para você que gosta de X-Men 97. Você que não gosta está errado, então você não tem direito de mandar pergunta nesse
tem
podcast.
Tem direito sim,
não
eu
pode.
Autorizo. Não eu pode, tá? Autorizo.
Equivocado, está errado.
Muito bom. Vamos começar o Falando de Nada aqui, o Pix da Alegria, Michel Arouca.
Vamos começar o Falando de Nada. Bubu, veja bem, Pix. O Falando de Nada está caminhando para o fim
já
agora.
Já está quase acabado. Mary Clayde.
Oh, um beijo, Mary.
Olá, galera do Falando de Nada. Sou Mary, moro no interior, do interior da Bahia.
Oh, meu Deus.
Numa cidade chamada Rui Barbosa.
É o Brasil. Eu já ouvi falar.
É o Brasil do Brasil.
É o Brasil do Brasil. Eu já ouvi falar nessa cidade. Já ouvi falar, assim, ó.
Não tenho muitos acessos a entretenimento. Minha vida se resume a streaming, YouTube e livros. Quando dá aquela saudade do cinema, eu corro para Salvador. Quero deixar um beijo para vocês e dizer que só lavo louça ouvindo esse podcast Maravigold. Um cheiro, seus lindos. Ah, também consumo todos os outros programas que envolvem vossas senhorias. Ó.
Amo.
Bom demais. Você
sabe que eu tava num evento da Disney na semana passada, eu tava conversando com a Andresa Delgado. E aí eu falei pra ela sobre... Eu fui na Perifacon do ano passado e eu acho que você deveria ir na desse ano também.
Não tenho dúvida.
Mano,
tenho dúvida.
É muito da hora. Porque é isso, assim. A gente fala... E eu imagino, se eu tiver errado aqui, escreve aí nos comentários. Mas a gente traz uns assuntos que não necessariamente as pessoas teriam acesso a eles. A gente claro. Pega todas as nossas pautas em site gringo, em inglês. É isso, Michel pesquisou 1 mês e meio pra conseguir aqueles documentos da Disney. Vocês estão entendendo, gente?
Pô, a gente nem falou sobre isso, verdade, né? Bob Iger manteve o poder.
Manteve o poder.
Deu tudo certo, manteve o poder. Eu li que ele gastou por volta de 40 milhões de dólares dos cofres da Disney pra fazer a campanha dele de se manter no poder.
Caralho!
Foi. Imagina, ele precisou de meio Barbie pra fazer a campanha dele.
Meu
pra se
pai
pra
amado.
Convencer os acionistas.
Tá cara essa campanha aí, hein?
Você viu que foda o material
desviaram
que ele criou.
Desviaram dinheiro nessa campanha aí, hein?
Complicado,
40
né?
milhões?
Dá
40
fazer 4 milhões de dólares. Godzilla Minus One.
Porra!
E agora o mais interessante, eu não ouvi um pio do Nelson Peltz desde então. Um
claro,
pio.
Né? Perdeu?
Não, mas eu achei que ia ter alguma coisa, sei lá, algum tiro de volta achei que ele ia ter.
Michel, a maioria dos homens brancos quando perdem ficam bem frustrados.
Foi enfim, com homem.
Voltando no assunto aqui. É, se você é o público que vai na Perifacon, que visita esse espaço, deixa aqui nos comentários se você ficaria feliz, porque eu vou estar lá. Agora,
você já tá garantido na Perifacon?
Já tô garantido na Perifacon desse ano. Não lembro. Julho? Acho?
Pode ser julho, se não me engano é por aí mesmo.
É meio do ano, mais ou menos, assim. Eu vou estar lá com certeza absoluta, porque eu gostei muito.
Que legal.
E quero voltar esse ano, é isso, assim. Gostei muito de encontrar aquelas pessoas que estavam lá e bater papo. Fiquei um tempão conversando com o pessoal ali no Beco dos Artistas. E foi muito, muito bacana. E eu gosto muito de ter contato com vocês. Que bom que a Mary, que mora no interior do interior do interior, tem poucos acessos. Tenho acesso aqui ao Falando de Nada. Eu gosto muito, gente.
Eu queria aproveitar o que ela falou, que é legal, que ela falou, quando eu quero ir no cinema, eu preciso ir pra Salvador. Né? Então rola um deslocamento, um esforço. E a gente piramidou uma galera que foi ver Evidências do Amor, que falaram que viram por causa da entrevista com o Pedro, o diretor. Adoraram o filme, 100% das pessoas que foram gostaram. Me marcaram um monte, então eu fiquei muito feliz que a galera tá curtindo.
Cara,
o filme.
Tem que ir no cinema assistir esse filme, porque ele é isso, assim, ele tem um valor de produção muito foda. O filme tá muito bem feito e precisa ir no cinema assistir enquanto dá tempo, né, gente?
A lesão foi com a mulher e com o filho, todo mundo adorou.
É claro que adorou, o filme tá ótimo.
Apaixonado pelo filme.
Igual você, apaixonado pela Sandy, né, Bubuzinho?
Aí já é outro problema. Mas vamos então para o último Pix da Alegria, Matheus Bezerra de Mendonça.
Caralho, não, beijo, Matheus.
Oi, oi, Bubu, Michelito e Aline, tudo bem?
Tudo bom.
Tudo bom, e você, Matheus Bezerra de Mendonça?
Acompanho vocês desde o episódio 12 ou 13 aqui no YouTube. Não sou muito de Instagram, tá? E esse é real meu podcast favorito da vida.
Acredito.
Olha, vem numa oportuno aqui. Ontem vi Evidências do Amor.
Olha só.
E que filme bom.
Tá vendo? Não é só a gente que tá falando. As pessoas estão falando.
É muito bom ser digitalmente influenciado por vocês, assim como foi... com Newsroom, que também é maravilhoso. Acho que sou o chato que achou algo no lance da viagem no tempo, mas só porque eu realmente fui desafiado, que o Pedro falou, né?
Manda mensagem pro Pedro que ele vai ficar feliz. Ele queria saber.
Eu também queria encher o saco do Pedro, porque ele falou que, puta, pesquisou bastante o negócio de Inception, que eles vão entrando no sonho, no sonho. Então, ali eu acho que tá um pouco diferente.
É?
Queria questionar ele, mas não vou dar spoiler
aqui. Claro que tá diferente, não é uma coisa.
Eu sei. É só é exatamente o que o Matheus tá falando. Ele desafiou, a gente fica querendo achar ele em ovo.
Justo. Chama Nerd Chato, tô brincando.
Novo perfil no Instagram, Nerd Chato.
Nerd Chato.
Acabou, gente, é isso.
Ah, que alegria, que pena.
Mas semana que vem a gente tá aqui de volta pra falar mais um pouco.
Vamos trazer a nossa review de Guerra Civil. Aline vai assistir Replay, pelo menos o primeiro.
Vou tentar.
E eu vou assistir The Walking Dead, The Ones Who Lived. Vai ter um negocinho.
Good luck.
Mas já sabe que tá todo mundo elogiando esse The Ones Who Lived. Eu juro por Deus.
Tem um monte de gente que elogia The Walking Dead também.
Não, eu vou falar pra você. Pelo que eu entendi...
A nona temporada é ótima.
Pelo que eu entendi, esse The Ones Who Lived, ele foi feito pro AMC Plus. Então ele tá, querendo ou não, um pouco mais... No The Walking Dead, não sei se ele não se lembra, eles não falavam fuck. Eles falam fuck agora, isso me anima. E tá mais grandioso.
É isso que te anima?
Não. Tá mais grandioso.
Só isso.
O valor de produção tá maior, é o que eu ouvi falar.
Essa série já devia ter acabado há muito
tempo. Não, mas já acabou, esse é outro. The Ones Who Live é outra coisa.
Deu.
É o spin-off, vamos
já
ver.
Já deu.
Cara, mas olha só. Você não acha o Andrew Lincoln um bom ator?
Quem?
Andrew Lincoln, que faz o Rick.
Andrew Lincoln é o nome dele?
É.
Acho, mas já deu pra
mim. Da Nea Guria é boa atriz?
Sim.
São dois puta atores. Se o texto for bom...
Vocês podem estar fazendo outra coisa.
Podem, mas se o texto for bom e se realmente o valor de produção está superior...
Eu tô zoando aqui,
É boa notícia.
Mas é que não dá... Walking Dead, pra mim, zumbi, esse rolê, mais, velho.
Eu cansei de The Walking Dead, eu concordo com você, mas talvez... minha esperança é uma revigorada. E agora que vai ter tudo no Prime Video... Inclusive, eu tô curioso pra saber como é que é isso. Porque eu vou numa parada que vai ser um watch party do AMC, mas a série chega pelo Prime Video. Então por que que o AMC tá divulgando a parada que... Eu não sei, tô
curioso. Porque é deles, uai.
Vou aprender. Eu vou fazer o seguinte. Eu me proponho a conversar com algum executivo do AMC lá e tirar a dúvida. AMC Plus, vem ou não vem pro Brasil?
Quero. Eu gosto.
Essa vai ser a informação que eu trago pra vocês.
Isso eu gosto.
Semana que vem, ok?
É isso.
Beijo.
Beijo, tchau.